Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como empregado, não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e, mandando entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados.
Amém.
Querido povo de Deus, vocês que estão hoje neste santuário, você que me acompanha em casa, pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos YouTube, Padre Manzotti, nós estamos por celebrar a festa de Jesus das Santas Chagas. Quero lembrar que é uma festa na sua 8ª edição e ela vai de segunda-feira, dia 18, até domingo, que será dia 24, domingo que vem. Então, de 18 a 24. E nós somos convidados. Primeiro, quero fazer um convite. Curitiba, a grande Curitiba, região metropolitana. Atentos, atentos, que nós temos uma programação linda. E também, você que está vindo em caravana, eu recebi vários áudios, vários recados pelas redes sociais de caravanas que estão vindo, umas na segunda, terça, quarta, quinta. Eu quero lembrar a todos, o que estamos celebrando é Jesus das Santas Chagas. Estamos fazendo a 3ª, inclusive, logo depois das preces hoje, faremos o 7º nó do cinto das Santas Chagas de São Pio. 13 dias pedindo, São Pio intercede por nós. E nós estamos celebrando essa festa, lembrando que começa na segunda-feira, dia 18, na missa do meio-dia, eu faço a abertura. Sempre, paralelamente, temos fora também atividades, eventos. E eu quero só, na abertura do meu sermão, dizer, segunda-feira abertura ao meio-dia, à noite nós temos noite de louvor, terça-feira temos 7:30, meio-dia, à noite tem um encontro com as mensageiras e mensageiros das capelinhas, eu estarei presencialmente ali no estúdio das Santas Chagas, quarta Mariana, quinta-feira, atenção, na quinta-feira nós teremos missa ao meio-dia, mas à noite eu espero para o último dia do cerco de Jericó, tragam velas, nós iremos em torno da igreja fazer uma linda procissão, quem vai vir? Levante a mão. Oh, graças a Deus. Na sexta-feira, eu espero vocês para um momento de oração e música. São Pio e a Santa Enxagas, às 19 horas. Quem vai vir? Vocês que me deixam sozinho. Eu vou puxar o pé de vocês dormindo. Eu vou lá, no quarto de vocês. Ah, você não foi. Quem vai vir? Muito bem. Sábado, tem outro encontro. Nada de novela. Pode largar a novela lá. Fogo da Paixão, não é? Não é Fogo da Paixão, não. É isso? Não estou assistindo não, Dona Maria. Eu só vejo uns trechinhos para descer a lenha. Brincadeira, nós não tenho paciência. Eu quero dizer, no sábado nós temos aquela procissão, encenação das Santas Chagas, com vela acesa também, sábado à noite, é lindo, é algo impressionante, quem não fez, venha, Curitiba, região metropolitana. Padre, mas se eu for é todo dia, ué, e daí, qual é o problema de rezar todo dia, não toma banho todo dia, não come todo dia, não pode ir na igreja todo dia, quem é que inventou que é só uma vez na semana? Então, festa das Santas Chagas, vamos dar umas salvas à festa das Santas Chagas. Recado dado, eu vou puxar, vocês dormindo, eu vou lá puxar o pé. Brincadeiras à parte, a liturgia de hoje é sobre a necessidade de perdoar. Meus irmãos, minhas irmãs, o exemplo do perdão é Jesus Cristo. É sempre importante tomar isso. O maior exemplo de perdão é este homem na cruz. Nas feridas, eu falo das Santas Chagas. E por favor, não tem como você olhar para um crucifixo. Celebramos a exaltação da Santa Cruz. Não tem como se olhar num crucifixo e mandar alguém tirar as chagas. Está escancarada. E nesse momento terrível de dor, e dor é ruim. Quem já teve dor sabe. E quando é terrível, a pessoa fica, ela sai do pino. Foi nesse momento terrível, agonia de morte, que ainda Jesus teve um coração manso e humilde, bondoso e clemente, como diz o Salmo, para dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não existe exemplo melhor de ninguém, nenhum santo, de nada, que possa ser maior do que este momento. Jesus moribundo na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem me mata. Perdoa quem aqui me pôs. Mas perdoe as futuras gerações. Assim, meu filho, está estabelecido o mandato do perdão. Ele faz na cruz o que disse para Pedro ser necessário fazer. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Pedro foi generoso 7 vezes. É surpreendente que Jesus diga 70 vezes 7, quer dizer sempre. Mas é difícil a gente entender, perdoar sempre, mas a mesma pessoa. Bom, padre, se for assim, de manhã vem fulano, às 10 horas vem ciclano, depois vem outro, depois vem outro. Eu sou capaz de perdoar um, outro, outro. Não. Olha que loucura. Perdoar a mesma pessoa. Isso é só para quem quer ser cristão. E perdoar não é uma opção. Não é uma coisa que eu posso escolher. Talvez eu perdoe, talvez eu não perdoe. É uma obrigação de cristão. Por isso, é impressionante que Jesus conta uma história para mostrar, não é mostrar a importância do perdão, mostrar como nós agimos. Ele conta a história de uma pessoa que vai e está devendo muito. E nós somos este, que devemos muito a Deus. Recebemos tudo de graça e o que nós damos nada. A nossa dívida com Deus é muito grande. Claro, Ele é Pai. Não dá para pensar que um filho tem uma dívida com o pai. Pode ser que não seja assim. Mas na parábola significa o quanto nós devemos. E esse empregado chega para o patrão e diz assim: olha, me dê um tempo, dá um tempo, eu vou arrumar dinheiro, eu vou aumentar o meu trabalho, eu vou arrumar um bico, eu estou te devendo, mas eu vou emprestar, eu vou trabalhar o dobro, vou arrumar, fazer Uber, vou fazer uns bicos de pedreiro, de carpinteiro. Jesus conta que o patrão não deu um tempo. Ele perdoou. Ele perdoou a dívida. Eu vou enfatizar isso, porque isso é algo que difere. Ele não pediu o perdão da dívida, ele pediu um tempo para pagar. É como se você devesse para alguém 2 milhões. Ô, rapaz, o senhor foi longe. Não, porque diz que é muito. O evangelho diz que era muita grana. Bom, para vender ele, esposa, filhos, como escravos, devia valer muito. Vamos dizer 2 milhões. Ó, eu vou te pagar. Não, você não precisa me pagar. Eu te perdoo 2 milhões. Aí ele: obrigado. Oh, meu patrão, como o senhor é querido. Oh, um cheiro, meu Deus. Saiu dali e encontrou um que devia 100 mil. Olha a proporção. 100 mil. Por favor, olha, eu estou te devendo 100 mil. Me perdoe, me dá um tempo, eu vou te pagar esses 100 mil. Eu vou trabalhar com Uber, eu vou fazer um bico. Não. Prendam ele. Ele me deve e não quer me pagar. Vendam a casa, vendam os filhos, vendam a esposa. Eu quero dinheiro. Eu coloquei números porque fica chocante, mas essa é a realidade. Foi quando o patrão soube e chamou: peraí, eu te perdoei 2 milhões e você não foi capaz de perdoar 100 mil reais? Como você é um homem mau, perverso. Você entende o que Jesus está dizendo nessa parábola, onde os números falam forte? Que Jesus está dizendo que muitas vezes nós somos perversos, maldizentes, ingratos. Porque, meus irmãos, se nós fôssemos pensar o quanto nós recebemos de Deus, quantas vezes Deus nos perdoou as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas malcriações, a nossa ingratidão. Caramba, nós nascemos, estamos aqui. Quantas vezes a gente diz: Deus, me perdoe, meia culpa, agora vai mudar o ato penitencial. Eu não vi o missal romano, está chegando, eu vi um trechinho. Vai mudar a consagração? Vai mudar? Vai, mas calma, gente, não fala besteira. Vai chegar e vai mudar. E está tudo certo. E diz lá: meia culpa, meia máxima culpa, minha gravíssima culpa. A mudança do missal vai nos pedir para bater 3 vezes no peito, como que se 2 fosse pouco. Por que isso? Tá, é uma adequação melhor do latim, mas no fundo é para mostrar que a gente não tem essa consciência. Sempre o errado é o outro. No relacionamento familiar, no casamento, sempre errado é o outro. Nós nunca. Ele disse: homem mau, perverso, coração ruim, de gênio mau, vingativo, cheio de cobiça, eu te perdoei 2 milhões e você não foi capaz de perdoar 100 mil reais. Por isso eu te digo, você vai ser preso e a tua família será vendida. Enquanto você não me pagar, você não sairá da prisão. E continua dizendo: agora entendam, assim o meu pai tratará você, padre Reginaldo Manzotti. Você, diga seu nome, se você não perdoar seu irmão. Aí vem a primeira leitura. Nesse momento chega a primeira leitura dizendo algo. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Gente, isso é do Antigo Testamento. Rancor e raiva é detestável. E é preciso dominar isso dentro de nós. Então, se você que está me ouvindo, eu não quero saber o que você passou. Todos nós temos as nossas dores, nossas mazelas, todos nós temos os nossos sofrimentos, e não vai pensar que o outro sofre menos que você. Cuidado, às vezes a gente se acha, porque eu fui a pessoa mais injustiçada no mundo. Para! Você fez suas opções, as escolhas foram tuas. Pare de ter raiva dos outros. Rancor são coisas detestáveis, até um pecador procura dominá-lo. Agora escuta, vingança nem no Antigo Testamento era permitido, quanto mais agora. Quem se vingar terá vingança do Senhor. Cuidado, gente, o desejo de vingança. Tua hora vai chegar. Deus tarda, mas não falha. Ou a gente não tem coragem de falar, mas quando acontece alguma coisa na família do outro, de um parente que você não gosta, você fica feliz. Você fica feliz porque furou o pneu, você fica feliz porque a viagem não foi boa, você fica feliz porque a praia deu rotavírus, você fica feliz porque a casa do outro choveu. Isso é vingança. Isso é do diabo. Rancor, raiva, vingança. E continua. Como pode alguém querer, olha que pergunta, pedir: Deus me cure, se eu guardo raiva do outro? Olha o que está no Eclesiástico. Como que eu posso pedir: Deus me cure, se eu guardo raiva dentro de mim? Parece-me que a leitura está sugerindo que com raiva não há cura. Eu tenho que tirar a raiva para que a cura aconteça. Como eu posso pedir perdão dos meus pecados se eu não tenho compaixão de quem errou? Se quando alguém erra perto de mim, a minha língua não se aquieta na boca. Se quando alguém erra, eu sou uma pessoa rápida em fazer juízo. Se não é na língua, é no WhatsApp, que é a língua ferina de hoje, a serpente terrível. Sai uma notícia de alguém, Eu fico tão feliz com aquela notícia ruim e coloco para todos os meus grupos. Eu nem chequei se aquilo é verdade. Principalmente agora é moda, tudo que é de padre, de igreja, você põe para todo mundo. Acabou com a pessoa. E depois você vai dizer: Deus, tem de piedade de mim? Você não, eu te perdoei 2 milhões e você não foi capaz de perdoar 100, seu ingrato. Lembra-te do teu fim. Lembra que você vai morrer. Pare de odiar. Versículo 6. Lembra-te da tua morte. Pare de odiar. Deixa de ser perverso. Não guardes rancor ao teu próximo. Não leves em conta a falta alheia. Por quê? Porque Deus é bondoso, compassivo e carinhoso. Por quê? Porque Jesus, no pior dos momentos de sua vida, foi o exemplo de perdoar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Diante da palavra de Deus hoje, a escolha é sua. Cada um escolha: o perdão ou a vingança, o amor ou a raiva. Mas junto com as suas escolhas virá as consequências. Amém.